Nossa conversa é com o filósofo, mestre em Direito. Vamos falar hoje com Cássio Marcelo Mock, vamos falar sobre ética na política. Como saber se a política tem ética e até onde vai a ética, a responsabilidade do representante público? Professor Cássio, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson e demais ouvintes. Obrigado pela oportunidade, né? Mais uma vez.
Agora, quando a gente fala de ética, como é que a gente define ética, professor?
Ética e moral, por muito tempo, foram confundidas, né? Ou assumiram o mesmo papel. Mas nós precisamos dizer que dentro da filosofia, a ética é uma reflexão filosófica sobre os condicionantes da moral. Né? Enquanto a moral surge de uso e costumes, influenciado principalmente pela religião, né? Com uma grande influência da religião, até aí nada de errado, a ética vem com essa finalidade, né? De fazer uma reflexão filosófica através do uso da racionalidade e de aspectos científicos sobre algumas questões colocadas pela moral. Mas as duas acabam tendo um objetivo comum, né, que é justamente colocar em xeque as condições da própria existência humana e como ela se relaciona com o todo. Mas muitas vezes a ética coloca a moral em xeque-mate, né, dizendo aí, daí, o que você me responde sobre isso? Então eu costumo dizer para meus alunos que a ética é a provocadora dos limites da moral.
Agora, quando a gente fala de ética, por exemplo, e moral, vamos pensar que a moral aí seja os valores, né, que a gente, pelo menos, se espera que se siga, e a ética é aquilo que a gente se propõe a seguir. A gente vive uma sociedade hoje que se discute muito isso, né, o certo e o errado. A ética e a moral tendem, ou pelo menos parecem, demonstrar que a gente tem aí um certo e um errado que está pré-definido, ou não?
Sob o ponto de vista da moral, sim, né? Sob o ponto de vista da ética, é sempre colocado em xeque, né, esse certo ou errado. Por exemplo, por um longo tempo a moral decidiu que casamento era entre homem e mulher, porque a finalidade do casamento era reproduzir, colocar filhos no mundo e constituir uma família e ser feliz. Aí vem a ética e fala, escuta, e se o sujeito não quiser reproduzir, quer dizer que ele não se torna homem, se ele não quiser, ele e a esposa não decidirem ter filhos? Oh, escuta, a felicidade se constitui apenas através do casamento entre homem e mulher, uma pessoa não pode ser feliz com outro homem, ou com homem com homem, mulher com mulher. Então, muitas vezes, a ética vem e fala para a moral, olha, será que não está na hora de nós repensarmos esses valores? E é lógico, repensarmos também nas consequências desses valores, né? Não podemos esquecer que há mais ou menos 13 anos atrás foi justamente a reflexão ética que barrou muito daquelas questões da pesquisa genética, né? Dizendo, e daí? Vocês estão produzindo ciência, daqui a pouco aí, de uma mistura qualquer aí, nasce um sujeito que não se identifica com o padrão normal de homem. O que vocês vão fazer com esse sujeito? Vão matar, expor no zoológico, como se fazia no século XVII e XVIII? O que você vai fazer com isso? E se só por fato de não ter uma forma normal, padronizada também, vão descaracterizá-los como seres humanos? Então, a ética tem muito essa finalidade de provocar, sabe, esses limites, tanto da ciência quanto da moral.
Ou seja, a gente precisa, de certa forma, dá um limite ao comportamento do homem numa expectativa de manutenção daquilo que consideramos como valores necessários para a sociedade.
Gilson, e muitas vezes também, se não, já não está no momento de reformulação de alguns valores, né? O mundo evolui, é natural, ninguém vai barrar essa evolução do mundo. O que você pode fazer é acelerar ou retardar um pouquinho, ou conter um pouquinho essas mudanças, né? E, na verdade, alguns valores ainda tem que ser preservados e outros nós precisamos começar a rediscutir esses valores, se eles realmente são necessários para o mundo do século XXI. A ética faz muito desta reflexão. Né?
Nós temos o Júnior que participa aqui da nossa conversa e pergunta o seguinte, a ética estaria para a política como bom senso para os cidadãos?
De certa forma, sim, Gilson. De certa forma, até porque, quando a ética vai para o campo da política, ela sai um pouco dessa questão de uma reflexão mais limitada, localmente mais limitada, e ela parte para a ideia do coletivo, né? Ela tem uma preocupação mais intensa do coletivo do que aquela ética enquanto eu, Cássio, cidadão, devo praticar durante a minha existência, né? Ela tem que pensar que, na verdade, ela vai ter que conviver e vai ter que encontrar um ponto comum, porque, de uma certa forma, o político representa matrizes de identidade moral muito diferentes, principalmente na sociedade brasileira, né? Que é uma sociedade com vários tipos de diversas religiões e formação de etnias e outros. Então ela tem que encontrar qual que é esse ponto comum. o que hoje em dia nos parece que está sendo muito difícil, né? Esse ponto, em vez de se ampliar, ele está sendo reduzido e retroagindo, na verdade, em certo ponto, até retroagindo, né?
Quero aproveitar a conversa aí com o nosso ouvinte, o Júnior, que fez essa pergunta na minha conversa com o professor Cássio. Se você tiver alguma pergunta, meu caro ouvinte, mande para nós, faça como o Júnior, pelo WhatsApp, DD44-99877-9550. Professor Cássio, queria aproveitar agora essa conversa que o Júnior colocou para a gente aqui sobre a ética na política. E o senhor falou da importância do homem público ter uma representação ética com um valor mais elevado. É o que não está acontecendo hoje. De certa forma, a gente está tendo um empobrecimento dos debates políticos com o empobrecimento da ética.
Na verdade, Gilson, esse homem que está se tornando público através da política, ele não compreendeu que ao assumir esse papel, ele abre mão de parte de sua identidade particular, privada, né, e estende isso para o campo público. Então ele não entende, ele não, lamentavelmente, mesmo com essa suposta, entre aspas, renovação da política, que não entendo onde é que está essa renovação ainda, né, ela não se manifestou ainda, continua sendo a velha política, né, ele continua representando este homem mediano comum. Então ele não se abriu ainda, não reconheceu qual que é o papel muito importante em uma democracia do político. Ele é uma pessoa muito importante. Numa democracia, nós não podemos abrir mão do papel representativo e mesmo executivo de reflexão do homem público, né? Desse homem do político, que de uma certa forma representa essas diversas matizes. Né? Dado que, me referenciando aqui Darcy Ribeiro, o Brasil, na verdade, é um grande caldeirão de raças.
Então significa que se representa o país, se eu represento uma sociedade, eu represento um estado, um município, eu tenho que pensar que por mais que eu esteja aí, né, numa ascensão ou venha de um segmento da sociedade com certas características, eu sou o representante de todos além das características da qual eu emergi.
Com certeza, é isso que constitui uma democracia, né? O que é uma democracia? Na verdade, a democracia, para o homem público, ela tem que pensar, na verdade, na constituição e na solidificação dos interesses coletivos, que não são convergentes, na verdade. Isso o Rousseau lá atrás já tinha nos alertado, né? Eles não são convergentes, mas nós temos que procurar. E aí é o grande papel do político, através do diálogo, do exercício do convencimento através da racionalidade, afastando ou minimizando o papel das emoções, minimizando o meu indivíduo enquanto Cássio, né? Entendendo que eu represento uma coletividade, buscar um ponto, na verdade, onde você possa dizer, olha, nós temos um grande ponto que é em comum, a isso, tudo isso nós seguimos, e temos um ponto onde nós preservamos a privacidade e o jeito que cada um pode ser dentro da sua casa ou dentro de espaços limitados, né, das suas igrejas, dos seus clubes, das suas redes comerciais e assim por diante. Né?
Então significa que existe aquele espaço que é meu, da qual eu compactuo com os valores que me dizem respeito enquanto pessoa, e aquele valor da qual eu represento como homem público. Eu vou pegar o Sêneca, que é o senador romano, né, que é um filósofo romano, que trabalhava muito a questão da ética. Quer dizer, quando eu estou no poder, eu tenho que pensar que eu estou numa função que vai além de mim.
Com certeza, absoluta. E é justamente esse é o grande problema, um dos grandes problemas por que passa a nossa política de hoje, né? Já terminou as eleições e parece que, principalmente os políticos mais importantes da nossa nação, ainda não entenderam que eles não representam mais aqueles pequenos grupos de homens que os ajudaram a se eleger. Então eles continuam sendo os seus indivíduos, continuam tendo comportamento individual, e aí o que acaba acontecendo? Isso limita o próprio espaço da política e faz com que as pessoas venham a odiar a política e até um perigo muito grande para a democracia, desejar o fim da política, o que é uma grande preocupação, sabe? Essa ideia de desejar o fim da política e desejar calar o fim da imprensa. Isso são duas representações muito importantes para uma república que quer dizer democrática.
Então nós precisamos, de certa forma, entender que a democracia é necessária, fundamental, Aristóteles, né, o caminho do meio, a representação, aquela ideia que a gente precisa manter essa política democrática, plural, e que quer queira, quer não, por mais que se emerja pessoas com segmentos e valores diferentes daqueles que são da maioria ou que têm a diversidade, faz parte da diversidade, é a democracia que tem que ser mantida. Quer dizer, a política é para todos, por mais que se represente fatores e segmentos diversos.
Isso, é perfeitamente isso. E aí, quem vai fazer essa reflexão para encontrar esse ponto comum é a ética. São as questões de ordem ética. Porque, se você pensar bem, as questões de construção de ordem moral, elas têm uma influência muito grande da religião, portanto, nós temos grupos religiosos, e até nada de errado, é uma democracia, nós temos que respeitar, que têm visões sobre o aspecto da moral, diferente de outros grupos mais liberais, mais progressistas, como eu quero chamar, esses votos para mim pouco interessam, né, são apenas midiáticos, de pessoas que pensam a existência humana a partir de uma outra perspectiva. E aí, esse homem público tem que encontrar, através da ética, as reflexões daquilo que é do interesse do indivíduo e aquilo que é do interesse da coletividade, levando em consideração que a democracia ela tem que atender os interesses da coletividade, mas também preservar o espaço da existência do homem privado. Portanto, esse é o grande trabalho do político, que parece que nossa classe política de hoje, lamentavelmente, não compreendeu ainda esse papel. Talvez tivesse que ler Cícero de novo, né? Talvez, não, com certeza, embora existe uma ideia que tem uma dificuldade muito grande, né? Porque para ler Cícero é muita letrinha, é muito amontoado de coisa, então fica difícil ler Cícero, né? O mesmo Sêneca, né, com toda a sua racionalidade.
Agora, se a gente fosse pensar, é um problema nosso, da política no Brasil, ou é um problema internacional? O mundo está vivendo um empobrecimento da ética, ou empobrecimento do comportamento ético, dos valores mais elevados?
É um problema do mundo, Gilson. Se nós verificarmos bem, inclusive, esses últimos acontecimentos no Irã, né, é um problema do mundo como um todo. Mas o agravante no caso do Brasil é que, junto com este problema, que é um problema mundial, nós temos crises internas, nós temos segmentações internas muito graves, muito preocupantes. Então, e na verdade, isso no Brasil acaba se potencializando. O mundo lá fora, devagarzinho, vai resolvendo, né? Hoje, na verdade, você tem a Alemanha novamente como grande referencial de ponto de equilíbrio, né? Até de busca de um capitalismo diferente. Mas no Brasil, o nosso grande problema é que nos parece que, através dessa polarização da política, de forma muito inconsistente até, mas evidente, dificulta todo esse processo, sabe? Nos leva a ter uma visão bastante preocupante sobre esse processo. Quando você nega, quer negar grande parte ou parte da sua história, querendo dizer que ela deixou de existir ou não existiu, foi uma grande farsa, quando você quer negar os fatos da história e não reconhecer que isso realmente existiu, isso diminui muito o campo da política e muito a possibilidade de nós superarmos esse momento, né? Mas é um problema de ordem mundial.
Bom, quando nós pensamos agora na política no Brasil, nós estamos aí, é um ano de eleição, esse é um ano de eleição. A gente tem uma discussão que vai agora estar nos municípios sobre as eleições municipais, quais são os valores que vão nortear o eleitor na escolha dos seus candidatos a prefeito, os vereadores. Como é que a gente pode entender essa discussão da ética no poder municipal? Como é que a gente pode entender nas diversas cidades brasileiras, onde essa diversidade ela existe, mas ela tem redutos maiores de determinados grupos ou outros, às vezes até mais conflitos, mais próximos dos cidadãos, mais sentidos pelas pessoas no seu dia a dia?
Nós vamos ter que buscar, Gilson, dentro de líderes locais, porque há uma pessoa muito importante dentro da política e dentro da própria democracia, que é a constituição de líderes locais, que são importantes, sim, né? São importantes, são pessoas que devem ter um bom senso bastante apurado, um equilíbrio emocional, mental, bastante solidificado, para que eles sejam uma espécie de juízes, né? De que vão apacentar, que vão acalmar os ânimos exaltados, para dizer, olha, o caminho não é a direita, nem a esquerda, nem o centro, nem a frente, nem para trás. O caminho é justamente a construção de um país melhor, né? Dado que um país como o Brasil se caracteriza necessariamente por uma desigualdade social muito grande, continua se caracterizando, né? Então, é justamente essa carência de líderes locais, municipais, você pode ver, que nós perdemos na política. Como, por exemplo, teve Maringá, o Valber Guimarães e outros, né, que eram líderes locais, que não, podem ter suas falhas, como todo homem tem, né, até o Papa comete seus deslizes, pequenos deslizes, porque nós não podemos cometer, os líderes religiosos também, mas eram pessoas que, de uma certa forma, transitavam como que apaziguando, né, contendo os excessos, seja de direita, de esquerda, um pouco me interessa o lado, contendo os excessos, dizendo, olha, para um pouquinho, que nós temos coisas mais importantes para pensar e para fazer do que trabalhar apenas a especificidade de demandas de grupos bastante limitados, né? Então, lamentavelmente, nós observarmos bem, principalmente na política regional, foram morrendo, né? Ou alguns desistiram, desanimaram, a existência de líderes políticos locais, de grande influência, que transitassem optavam, na verdade, pelos todos os partidos políticos, que tinham credibilidade para transitar entre esses partidos políticos, porque tinham uma vida com uma ética um pouco mais sofisticada do que a ética do homem comum, né? Uma conduta ética um pouco superior, ainda que tivesse as suas falhas. Então, se você pode ver, é difícil hoje você apresentar quem seja efetivamente um grande líder local que venha fazer esse papel, sabe, de mediador de todo esse processo. Lamentavelmente, a política acabou substituindo isso por um youtuber qualquer aí que fala um monte de bobagem, um monte de besteira, semi-analfabeto de tudo, mas tem audiência, né? Lamentavelmente, mas principalmente no Brasil, nós estamos nos viciando, né, por palavrões e agressões desnecessárias, né, desconstituindo justamente o papel importante dessa pessoa.
Professor Castro, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez aos ouvintes e à CBN e a você, em especial, pela oportunidade. Tá? Até mais.
Conversei com o professor, filósofo, mestre em Direito, Cássio Marcelo Mock. Nosso assunto, ética na política no Brasil, a ética internacional também agora. O que se esperar do comportamento do eleitor em relação aos valores que vão nortear de forma ética a escolha dos representantes públicos municipais?